Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sério, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a Netflix. Será que tem futuro? Será que está dando lucro? Será que esse modelo de negócio acabou? Aquela revolução que ela trouxe para o mercado já foi? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, está imperdível. Só que antes de continuar, eu te peço que se inscreva nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão, você assina Netflix? Prefere alguma outra empresa de streaming? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. Vamos falar sobre a Netflix, que inclusive ano passado encerrou no Brasil o seu plano de R$ 25,90. Pegou todo mundo de surpresa, começou a mudar preço. E aí a galera ficou um pouco com raiva. E que teve o melhor início de ano desde 2020. Por que a Netflix teve o melhor início de ano? Por isso. Porque ela aumentou o preço das assinaturas e fez aquela repressão às senhas. Então, quando a Netflix tomou essa decisão, não, a gente vai mudar o preço, não vai ter mais compartilhamento, não dá para uma pessoa assinar e todo mundo do andar dela, do prédio, pegar. Não dá para fazer mais isso. É o que a galera fazia. Mas quando a Netflix divulgou isso, até eu pensei, aqui no Brasil, meu irmão, acabar com um gato, lá, eu pensei, vai dar merda, não vai funcionar. Até porque me disseram que aqui no Brasil tem um tal de um box aí, que a galera usa pra assistir todos os canais ilimitados. Nunca vi isso, tá? Mas me disseram que tem. E aí quando a Netflix veio com essa ideia de restrição ao compartilhamento de senhas, que foi no meio do ano passado, todo mundo ficou com medo. Mas deu certo, deu muito certo. Tanto que olha o que a Disney Plus falou esse ano. Disney Plus já tem data para cobrar por compartilhamento de senhas. O CEO da Disney vai lançar um compartilhamento de contas pago na plataforma. Então é o seguinte, você quer assinar o Disney Plus? Ok. Você quer dividir com alguém? Ah, eu quero. A pessoa paga também. Ah, mas aí eu não estou dividindo, ela está pagando. É isso aí. Então a Netflix cortou, a Disney falou, não, não vou cortar. Você pode dividir, só que a outra pessoa também paga. E aí tá essa discussão. Fora que tem streaming pra cacete, né? A Netflix atraiu mais de 9 milhões de assinantes depois dessa restrição ao compartilhamento de senhas. Então quem perdeu o uso, porque o vizinho cortou, começou a assinar. Então essa história de ter mais de 9 milhões de novos assinantes deu um baita impulso para a empresa. Olhando aqui para quem está assistindo o podcast, vocês estão vendo um gráfico que realmente mostra que foi um início de ano muito bom, porque os outros trimestres, semestres não estavam tão legais. A Netflix, nos próximos anos, vai deixar de anunciar o número de assinantes. Então, a partir de 2025, eles não vão relatar os números trimestrais de assinantes. Tem que entender isso aqui. O que eles dizem é que vão mudar o foco de métricas para lucro e engajamento, deixando de relatar assinantes trimestrais. O que a Netflix está falando? Olha, todo trimestre vocês ficam enchendo o saco. Quantos assinantes tem? Tem mais? Tem menos? Aqui o negócio não é mais assinante. Aqui o nosso foco é lucro, rentabilidade, margem. É um papo meio estranho, porque se o lucro tá bom, a margem tá boa, mostra o número de assinantes. Vai ser um mero detalhe. Mas eles estão avisando que a partir de 2025 não vão divulgar trimestralmente. Acho que o mercado vai cobrar. A turma vai querer saber o número de assinantes. Aí, empresa de capital aberto, tem que ver se você pode exigir ou não. A Netflix é muito utilizada no mundo inteiro, mas eu sei que você está pensando que nos Estados Unidos ela é a número 1. No Canadá ela é a número 1. Será? Então eu vou colocar um mapa na tela com os principais serviços de streaming por país. Para quem está só escutando, eu vou te contar. No Brasil, o principal serviço de streaming é a Globoplay. Nos outros países da América do Sul, sim, é a Netflix. A gente pode até esticar um pouquinho lá para cima também. Já chegando nos Estados Unidos e Canadá, a Netflix não é o serviço mais popular. É o Amazon Prime. E dá para entender até nos Estados Unidos. Já na Europa, a Netflix está na frente, Austrália, Nova Zelândia, e aí tem outros locais que a Netflix domina. Na África, nós temos serviços que eu nem conheço por aqui, talvez sejam operadoras locais. Da mesma forma que o sujeito olha Globoplay no Brasil e não entende nada. Você acha que o cara que está lá na África do Sul olha aqui Globoplay e entende? Ou que está nos Estados Unidos olha Globoplay e entende? Não entende. Então aqui nós temos operadoras diferentes E lá fora também. O lucro da Netflix subiu quase 80%, isso no primeiro trimestre, para 2,3 bilhões, tudo por esse impulsionamento de muitos assinantes. O principal mercado, aí sim, é o mercado americano. Já a América Latina vem em terceiro lugar dos quatro estilos de região que a Netflix adotou. Então, o que a gente pode perceber aqui é que, apesar da concorrência, nos últimos meses, a Netflix conseguiu adicionar mais de 9 milhões de pessoas. Dizem que é porque estão entrando novos programas, novos filmes, novas séries, mas, sinceramente, eu, como usuário da Netflix, eu uso muito Netflix e Amazon Prime. Cara, não tá entrando quase nada. Porra, final de semana, quando eu quero dormir, eu ponho na Netflix e fico catando coisa. Catando, aí vou lá, vou dormindo. Porra, não tem nada muito legal. Apesar de que entrou Yellowstone, tudo bem. Entrou Yellowstone. A molecada também tá descobrindo Sex in the City, mas a molecada feminina, né? As mulheres estão descobrindo, não gostaram de Sex in the City. Acham absurdo, sendo que é uma série que fez sucesso pra caralho. A turma é muito fresca, então tá, eu tô reclamando, mas a Netflix de vez em quando coloca alguns filmes e séries e tal. Eu acho que a gente pode dar uma colher de chá. Eu peguei o início da Netflix, muita gente acha que sempre foi streaming, não. A Netflix começou nos Estados Unidos como um serviço de DVDs. Você assinava a Netflix, escolhia um filme, eles mandavam pelo correio o DVD do filme. E junto com o DVD, vinha um envelope pré-pago para você devolver o DVD. Porra, não acredito. Sim, acredite, é isso aí. Então a Netflix começou entregando pelo correio DVDs. E você depois devolvia. Na época, o grande player do mercado, e aí a turma mais velha que nem eu vai lembrar, era a Blockbuster, que era a locadora que tinha em todas as esquinas. Inclusive aqui no Brasil. E, de repente, a Netflix foi crescendo, o negócio de locadoras foi morrendo, a Blockbuster teve a opção de comprar a Netflix e não quis. Na realidade, o preço foi até baixo. A Blockbuster poderia ter comprado a Netflix por 50 milhões de dólares. Mas, pasmem, o CEO da Blockbuster considerou isso tudo uma piada. No livro de um dos fundadores da Netflix, ele conta que o CEO da Blockbuster foi extremamente arrogante e hoje a Blockbuster nem existe mais. Nós temos outros casos desse tipo, como o Yahoo, que negou um acordo com o Google antes da oferta da Microsoft. E aí hoje o Yahoo praticamente não existe. Então a gente percebe que o próprio Google subiu de valor de mercado e o Yahoo ficou para trás. A Netflix subiu de valor de mercado e a Blockbuster nem existe mais. Então eu chego à conclusão de que a Netflix conseguiu mais 9 milhões de assinantes porque ela teve a coragem, que talvez nós não teríamos, de virar e falar: ah, é? Vocês estão compartilhando senha? Acabou. E realmente, vou falar um negócio aqui. Eu sei que vocês vão rir, vão botar que eu sou malandro e tal. Eu tinha Netflix em várias TVs. No meu apartamento, lá em Santa Catarina, quando eu ainda tinha um apartamento. No meu apartamento da praia, lá em Piçarras. E no meu apartamento aqui em Alphaville. Então, até eu resolver tudo e ficar mais num endereço só, eu tinha em 3 locais, cada local com 4, 5 quartos. Era Netflix em tudo quanto é TV. O que começou a acontecer? Eu chegava num lugar, ligava a Netflix e começava a meio que bloquear, pedir senha de novo. Tive que me organizar. Tudo bem que eu vendi um, saí de outro e tal. Mas eu fui vítima desse corte de senhas, mas eu dividia comigo mesmo. Queria deixar claro, sei que os senhores não vão acreditar, vão fazer piadinhas horríveis. Mas eu dividia comigo mesmo e tive que parar de dividir. Também não tive que pagar de novo, tá? Mas eu acho que a Netflix tá indo muito bem. Só precisa botar mais séries, filmes e tal. A gente quer um pouco de violência. Por favor, coloque violência lá um pouco mais na Netflix. Qualquer novidade sobre esse tema, eu volto aqui de streaming e tal. Só que antes de eu ir embora, eu te peço que se inscreva nessa rede e me diga nos comentários. E aí, bichão? Se assina Netflix, prefere outro serviço, acha que a Netflix é a grande campeã disso tudo? Me diga aí nos comentários, é isso, te vejo no próximo episódio.